Está começando Bendito Agro. Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
Olá a todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações do agronegócio brasileiro e do mundo. E esse episódio, pessoal, faz parte dessa série especial que nós estamos fazendo, tem um foco em economia e inovações dentro do agronegócio brasileiro, que é mais um episódio especial, mais um convidado especial, vai trazer aí algumas informações que vocês ouvem falar muito, mas acho que muito não entende, eu mesmo não consigo entender muitas vezes. A gente vai ter uma aula, né? Já estou avisando para vocês, então aumenta o volume, para ouvir um pouquinho, porque vai ser uma aula de alguns assuntos aí que é de interesse de toda a cadeia produtiva, desde os agricultores, produtores, revendas e de você que é operador, coordenador. Então, assim, esse é um assunto de muito interesse de todos vocês. E hoje, além do nosso convidado especial, a gente tem uma participação especial, né? Diretamente da Colômbia, nosso cofundador Lucian Carvalho.
Pericles, brilhante, buenos dias a todos nossos ouvintes e amigos, acá de Bendito Agro, prazer saludá-los. Hoje, como o Pericles disse, uma série especial que estamos fazendo sobre economia, sobre agronegócio, é uma série assim, muito pedido, né, por nossos ouvintes, então a gente atendendo o pedido de vocês, estamos fazendo essa série especial sobre economia, finanças, investimento do agronegócio. Pericles, arrocha aí, apresenta o nosso convidado.
Perfeito. Bom, hoje nós iremos entrevistar Renato de Souza Barros Frassino, sócio e head de agronegócio da Opea Capital. A gente vai falar um pouco de debêntures financeiras, FIDICs, FIAGRO, CRAS, vamos falar da lei do agro, falando como que as revendas usam esses novos modelos de financiamento de mercado de capitais para crescerem. E também a gente vai falar aí de algo que todos vocês devem ter bastante interesse, que é o CRA Verde. Né? O Renato recentemente emitiu um CRA Verde de 11 milhões de dólares para alguns produtores aqui no Brasil, com juros baixos. Só que teve ali algumas modalidades que não é tão fácil, e ele vai explicar para a gente. Renato, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
Olá, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, poder aí passar um pouco de conhecimento, né, das estruturas aí de novas modalidades de financiamento no agro. E obrigado aí mais uma vez.
Vamos já na primeira pergunta, né? Que é uma debenture financeira. Eu vou começar pelo básico, porque a gente já falou um monte de coisas. O que é uma debenture financeira?
Bom, debenture financeira, é como se fosse um título de dívida, né? Que nesse caso a gente, como securitizadora, a gente emite, como a gente emite também um CRI ou um CRA. Só um pouco, falando um pouco da Opea, né? A gente é uma securitizadora que faz emissões de CRAS, CRIs e debêntures financeiras. A gente é uma plataforma de securitização. E além disso, a gente também faz FIDICs, agora FIAGROS FIDICs, justamente para financiar aí o agro como um todo, financiar aí o custeio como alternativa, né? E agora também linhas para investimento também, que poderia ser de várias formas, né? Então, via CRA, quando tem um, para financiar, monta operações de CRA para financiar o agro, CRI seriam operações que envolvem recebíveis imobiliários, e a debênture financeira eu emito quando eu tenho créditos financeiros. Então tem muitas fintechs que acabam financiando, tem recebíveis, e aí eu compro esses recebíveis e emito uma debênture financeira aqui no Brasil. E agora a gente tem feito aí vários FIDICs também no agro, como mais um complemento além das operações de CRAS que a gente atua.
Show, agora qual que é a diferença entre um FIDIC e um CRA? E como que a CPR está interligada com essas duas operações?
Bom, todo CRA eu preciso de um lastro, né? Quando eu emito um CRA, né, a securitizadora, a gente como securitizadora emite o CRA, eu preciso ter um lastro, e o lastro é uma CPR, pode ser uma CPR financeira, emitido pelo produtor rural, pela cooperativa, né? Agora, com a nova lei do agro, que foi atualizada recentemente, né, que a gente chama Lei do Agro 2, todas as empresas da cadeia do agro podem emitir CPR, tanto empresas que estão antes da porteira, que são aquelas empresas que vendem insumos para os produtores, semente, fertilizante, máquinas e implementos agrícolas, como as empresas depois da porteira, que são compradoras de produtos e fazem a industrialização. Então, por exemplo, uma empresa lá de Grupo Pão de Açúcar, que já emitiu vários CRAs no mercado, com laço numa debênture, né? Mas hoje ele pode, pela lei, emitir uma CPR financeira, que vai ser aí o laço do CRA. Mas lembrando, antigamente, né, até um tempo atrás, o produto que emitia CPR financeira era produtor e cooperativo, e tem isenção fiscal. Outras empresas que estão dentro da cadeia, que não são produtor e cooperativa, o governo manteve aí questão de tributação ainda para essas empresas que emitem CPR, que não são produtores cooperativos. Mas voltando à tua pergunta, para CRA e para FIDIC, eu preciso ter um lastro, né, que pode ser CPR financeira, ou CDCA, ou notas promissórias, ou debêntures, ou notas comerciais.
Eu tenho uma pergunta, Renato. Agora eu tenho uma grande dúvida. Notas promissórias. Me ajuda a entender, porque isso para mim é um... porque eu tinha uma dívida, eu comprei umas promissórias, umas precatórias, e eu não tô... E isso para mim me ajuda a entender, né? Porque eu ouço isso...
Mas eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é precatório, outra coisa é nota promissória. Nota promissória é um título de dívida. Então, por exemplo, já fez vários CRAs com empresas de insumos para financiar seus clientes, que são revendas, cooperativas e produtores rurais. E os laços, né, que são emitidos por essas empresas, são, como eu falei, ou a CPR financeira, assim, eu abro um limite de crédito para a cooperativa ou para o produtor e para a revenda, mediante uma CPR financeira, quando é produtor e cooperativa, e quando é distribuidor, poderia ser um CDCA, mas o CDCA tem que ter um laço também, como nota promissória, né? Então, eu pago, quando a revenda emite uma nota promissória para mim, eu pago por conta e ordem da indústria de insumo que estaria patrocinando, vai, muitas vezes, essa operação de CRA. E uma coisa é precatório, que são outras, é outra coisa, né? E só um outro ponto voltando aqui, a questão da diferença do CRA e do Fiagro FIDIC. Os laços são os mesmos, tá? De uma operação pulverizada. Tem algumas vantagens e desvantagens, né? O FIDIC, o Fiagro FIDIC, eu posso aumentar ele. Eu posso fazer um Fiagro FIDIC agora de 100 milhões e eu posso emitir novas cotas no futuro. O CRA não. O CRA emite um CRA de 100 milhões... Daqui 3 anos eu pago de volta para os investidores e eu tenho que fazer uma nova emissão de CRA. Né? Basicamente, essa umas poucas diferenças que tem entre um e outro.
Eu tenho mais uma aqui, né? Não sei se o Luciano vai fazer pergunta ou não, Luciano, mas eu tenho uma pergunta interessante aqui sobre o CRA. Imagine, alguém pode emitir um CRA de, sei lá, de 3 anos com CPR de 2-3 anos? Porque isso seria realmente interessante. Imagine que eu tenho lá fazendo e eu quero emitir um CRA, eu quero adiantar 2 anos de produção, 3 anos de produção. Isso é possível?
Sim, é possível. Tem CRAs que o produtor emite uma CPR de até 5 anos, que ele amortiza aí 1/5 por ano e dá principalmente imóvel em garantia, né? Então, dá para a gente montar CRAs tanto para financiar investimento como para custeio. Quando eu faço operações para financiar custeio, então são CRAs, são de 3 anos normalmente, 3-4 anos, e o produtor emite uma CPR financeira de 1 ano. E aí todo ano eu renovo o limite dele, e aí ele emite uma nova CPR, e aí a gente vai fazendo aí os desembolsos anuais.
Então, assim, o cara pode simplesmente, resumindo, né, eu te interrompi sem querer, perdão, mas ele pode, tô comprando uma fazenda, ele pode emitir um CRA de 5 anos de recebíveis daquela fazenda que ele tá comprando, que ele já vai conseguir amortizar bastante do valor dela, se for um valor à vista, e a outra fazenda que ele tem, e ele já vai pagando essa fazenda que ele comprou.
Sim.
Interessante. E qual que é o tamanho que tem que ser esse CRA? Só para eu ter uma ideia, porque daí a gente entende se é um médio, um pequeno, um grande produtor só que pode fazer isso.
Não existe um tamanho mínimo. Existe uma questão de o que faz sentido em termos de custo. Né? A gente tem CRAs aí que dá para fazer de 10 milhões. Sei lá, mínimo que a gente indica, sei lá, 10 milhões de reais. Né? Até porque quando você emite um CRA, você tem aí estruturas, você tem custo aí como um assessor legal, né? O advogado que vai preparar os documentos da oferta, tem aí o agente fiduciário, são vários prestadores de serviço que participam de uma operação dessa, que independente se é uma operação de 10 milhões ou 100 milhões, ele vai cobrar lá os 20 mil de agente fiduciário, mais, sei lá, 100 mil de advogado, tem vários custos lá, tem mais os custos da securitizadora, né, o nosso, as taxas da B3, né, da Bolsa, então assim, e são fixos. Então, quando eu faço uma operação maior, eu consigo diluir esses custos, quando uma menor, o custo acaba ficando proporcional acaba ficando mais caro, né? Mas não existe aí um mínimo. É. Eu fiz uma operação no passado de R$1 milhão para financiar agricultores familiares no sul da Bahia que plantam lá, foi até verde até, que plantam lá no cacau, no meio da floresta.
Não, fantástico. Eu fiz uma conta aqui básica, só para você ter uma ideia. Hoje, 1.000 hectares deve vender, eu coloquei bem baixo, tá? 50 sacos de soja a 60, a 150, e 50 sacas, né? Produzindo 50 sacas, e 100 sacas de média de milho a 70, né? Na verdade, eu coloquei R$65. Então, coloquei baixo os valores, dá 1.000 hectares, dá 14 milhões ao ano de venda, 5 anos seriam 70 milhões. Então, assim, jogando valores baixos, né? Que seriam, eu tô pensando no. Mesmo num risco, daria R$70 milhões um CRA de 5 anos de antecipação. É incrível. Uhum. Né? Então, hoje, a gente, no mercado de capitais, é possível você financiar qualquer produtor. Né? No Sim. padrão Mato Grosso.
Sim.
Vamos colocar um padrão Santa Catarina, né? Mas vamos colocar padrão Mato Grosso aí.
Sim, sim. O que é interessante, que vale comentar, até um tempo atrás, né? O mercado, as primeiras operações de CRA que saíram. Que foi público, foi em 2012, né, com um cara que a Syngenta organizou para financiar a compra de insumos. Até um ano passado, a maioria do CRA, quem comprava, eram investidores, pessoas físicas aqui. E muitos investidores eles não gostam de, evitam aí, assim, eles não gostam de assumir muito risco. Então, a maioria dos CRAs que você via até no final do ano passado, eram CRAs com grandes empresas, né? Ah, era o CRA da Raiz, né? O CRA da Ipiranga, era o CRA da Grupo Pão de Açúcar, que no final, em vez da pessoa física, ah, beleza, eu conheço lá o Pão de Açúcar, ele nem lê um prospecto que são 300 páginas, né? E agora, no final do ano passado, começou a surgir os FIAGROS, né, que são fundos, os FIAGROS FIIs, que a gente fala. Né? Até um tempo atrás, a gente tinha o FII, que é o Fundo de Investimento Imobiliário que comprava CRI, né, que comprava aí, certificado de recebível imobiliário. No final do ano passado, começou a surgir vários FIAGROS que compram CRAS, que a gente chama FIAGRO FII. E isso ajudou com que empresas médias, né, que tinham antes dificuldade de acessar o mercado de capitais via CRA, começam agora, a partir de agora, a ter mais facilidade para acessar através desses fundos, né? Por quê? O FIAGRO FII, ele não investe num CRA, ele vai comprar vários CRAs, ele tem lá uma regra de concentração e ele consegue diversificar o risco. E o investidor da cota do FIAGRO FII é o investidor pessoa física que tem a mesma isenção de imposto de renda quando ele compra um CRA. Então, agora surgindo os FIAGROS FIIs, aumenta a oportunidade para que empresas médias e mesmo produtores rurais consigam ter mais acesso de recursos através do mercado de capitais.
Né? Dentro do mercado, né, dentro de um cenário geral aí, entre pagos e recebidos do agronegócio, quantos por cento que representa o CRA, assim, quanto que está alavancado, quanto que isso tem crescido e como que você enxerga isso para o futuro, a transição entre FIAGRO, a transição de CRA, como que isso vai evoluir dentro do mercado? Até uma questão cultural do produtor, acredito também, né? Nova geração chegando, os filhos dos produtores chegando, com a pegada já de investimento, investidor diferente, né? Como que isso vai crescer no futuro? E você acredita que no futuro a gente vai ter só CRA? Como vai ser?
Não, boa pergunta. A gente sabe que a gente tem uma certa limitação, né, de crédito rural. Pensando no potencial, né, a gente é uma potência do agronegócio no mundo, e pensando no potencial, né, que a gente não precisa nem desmatar, mas só de área de pastagem que a gente tem para fazer agricultura, a gente vai ter que buscar outras fontes de financiamento, não só do crédito rural. O que a gente tem, por exemplo, ano passado, a gente teve 25 bilhões de emissões de CRA emitido aqui no Brasil, e aí a gente tem, atualmente, a gente já tem aí até esse ano uns 15, 16 bilhões de CRAs. Eu tenho aí um volume de FIAGRO emitido para financiar, para comprar CRA em torno aí de 3 a 4 bilhões. Mas se você for comparar hoje com o FII, que compra CRI, o FII hoje está em torno de 50 bilhões de fundos que financiam o segmento imobiliário. Então, assim, a tendência eu entendo que vai aumentar o volume de FIAGRO para comprar CRA. Isso vai ajudar para que mais empresas do agro, pequenas e médias e produtores, possam acessar cada vez mais esses novos bolsos, os nossos recursos. Em geral, se você for pensar, mercado de capitais de renda fixa no Brasil, a gente tem aí um volume aí em torno de 500 bilhões, né, de emissão, de 500 a 700, sem considerar, né, o mercado externo, né, que aí Agora com CRAs em dólar, a gente consegue também acessar recursos no exterior para financiar aí produtores aqui no Brasil, ou cooperativas, ou revendas. Que aí vai aumentar aí e a possibilidade de acessar recursos lá fora também.
Legal. Renato, vamos agora para esse ponto, né? Você falou algo que eu ouço falar, né, há muito tempo, né? Tem um tio meu que ele tem uma fazenda lá em Bria Norte. E o sonho dele era ter feito aquele projeto da Mata Viva. E ele conversou com esse negócio de Mata Viva há muitos anos, tá?
Projeto do quê?
Da Mata Viva, projeto de... É um negócio que você fecha toda a sua fazenda, que você ganhava por mês. É o primeiro projeto... Acho que é um projeto antes do carbono, que a gente está acostumado a ouvir agora, era esse projeto de Mata Viva, de biodiversidade, de controle das casas que tinham fazendas na Amazônia, enfim. E que disse que ia valer uma fortuna. Só que nunca saiu. E você, Renato, você comentou algo que é a menina dos olhos, todo produtor no Brasil quer fazer, por vários motivos, né? Você comentou do CRA verde. Todo mundo quer, porque tem muito produtor que faz tudo certo. Então, se você for numa fazenda, uma fazenda aqui no Mato Grosso, Primavera, Sorriso, Lucas, você vai ver um monte de placa da ProSoja. É coisa mais linda. Então, um lugarzinho do veneno, a casinha da... vamos dizer assim, casinha do veneno perfeita, a casa do combustível é linda, perfeita, tem tudo uma regularização. Assim, mesmo produtor pequeno tem isso. Então, quando você pega os grandões, eu já entrei em algumas fazendas da Bom Futuro, sei lá, na Colorado, a Brumar, aí sim, aí entra no nível acima, né? Você fala, putz, estou entrando em uma cidade extremamente organizada. O que eu quero dizer com isso? Hoje, eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, não tinha isso. O mesmo padrão de proteção ambiental que nós temos... Muitas vezes eu não via lá fora, sendo bem aberto com isso. Nos Estados Unidos não tem, não nesse, os grandões até tem, mas os pequenos não eram tão organizados quanto a despejo, plásticos, igual nós somos aqui, mesmo os pequenos. E você comentou do CRA verde, que eu acho que hoje boa parte dos agricultores, de quem está nos ouvindo, ele entraria nessa modalidade. Porque dá muitos deles, pelo menos os que eu conheço, que eu já trabalhei junto, eles... são 100% organizados, organizam, cuidam, tudo, funcionários, não desmatam, usa muito produto biológico, vários outros fatores. Então eu queria que você comentasse um pouco de como que foi esse CRA verde, né? Porque hoje nós, eu tô me incluindo no meio, a gente tem todo o potencial para entrar nesse mercado com muita força.
Não, legal. Eu acho que o que é legal, né, é que assim, a gente fez semana passada, né, a gente liquidou lá, foi um primeiro CRA verde de 11 milhões de dólares, que a gente registrou esse CRA numa bolsa no exterior, que foi em Viena, e a gente conseguiu, a gente não, né, os produtores, né, um grupo de produtores conseguiu acessar recursos de investidores estrangeiros numa taxa super competitiva, né, de um dígito, com o objetivo único de evitar o desmatamento. Né? Ou seja, ele tem que ter, nesse CRA que a gente fez, né? Um dos critérios é ter no mínimo 5% de reserva legal, de área de floresta, além da reserva legal, né? E se comprometer a não desmatar. Então, o produtor que é uma operação de 4 anos, onde todo ano ele emite uma CPR financeira, e se o produtor ele comprometer, né? não desmatar, plantar de forma sustentável, a gente vai renovar o limite dele o ano que vem, e vai sempre considerando aí a mesma taxa durante aí os 4 anos. Então, assim, durante 4 anos ele vai ter acesso a esse recurso barato, né, em dólar, com o único objetivo de, do lado do investidor, evitar aí o desmatamento. Então, isso foi um piloto. A gente quer aí a próxima tentar fazer uma operação até maior. Mas o que é legal é que abre uma porta para que não só empresas, né, como revendas, cooperativas, mas sim produtores que plantam de forma sustentável, consigam acessar capital, né, recursos mais baratos com investidores estrangeiros, que se preocupam com o impacto ambiental, com o ambiente. Eu acho que é um novo mercado aí que está surgindo. Até um tempo atrás, quem investia em CRA era só pessoas físicas, que era muito limitado com grandes empresas, né, ou com operações sem risco. Agora, com os FIAGOS FIIs, começa a abrir novos recursos, né, de fundos, onde empresas médias, né, e produtores conseguem aí acessar via CRA. E agora, com as operações verdes, produtores e o grupo de produtores também conseguem acessar recursos lá fora diretamente, né, que se preocupa com uma agricultura sustentável. Né? Então, a gente acredita muito nesse potencial. de mercado.
Renato, agora mesmo você comentou um pouco sobre custos, né? Que o cara fazer um de 1 milhão, de 10, de 100 milhões, seria mais ou menos o mesmo custo de fazer esse CRA. Quanto tempo que leva esse processo, o produtor que está nos ouvindo, que ficou interessado, que tem interesse em fazer um CRA hoje, de entender esse mercado, de começar a explorar? Quanto tempo que leva esse processo e quais que são os passos, assim? Não precisa explicar todos os passos, mas como que vai ser esse processo, como que funciona esse processo do CRA e quanto tempo que isso demora, mais ou menos, Renato?
Uma operação, bom, essas operações estruturadas não são operações que saem de um dia para o outro, sempre tem um prazo aí de demora em torno de 3 meses até montar, até juntar, né, produtores. Essa operação que a gente fez de verde foi em conjunto com a Thrive e a Beaver Hill, assim, né, que estruturou, são as três empresas que participaram. Então, a Thrive fazendo a parte de crédito e a Assim, que coordenou tanta parte de critérios ambientais, né, checagem dos critérios ambientais e trouxe os investidores estrangeiros também. Numa operação dessa, a gente tem aí alguns... Acho que são duas coisas. Uma é tentar juntar um grupo novo de produtores, e aí isso acaba gerando um pouco mais de trabalho, porque tem que fazer todas as análises, não só de crédito, mas análises ambientais. E também aí agora acessar outros investidores lá fora, por ser uma operação nova, né? Muitos investidores lá fora ainda não conhecem a lei brasileira, como é que funciona a CRA, então ainda tem aí alguns desafios aí para a gente poder fazer uma operação recorrente, vamos dizer assim. Então, assim, a gente quis fazer, não, vamos fazer um piloto de 11 milhões de dólares, e agora a ideia é expandir, fazer uma operação maior, mas ainda, aqui eu não quero criar expectativas, e já quero fazer um CRA em dólar no dia seguinte. Não é bem assim, né? Então, a gente está agora conversando com os investidores, definindo como é que vai ser a nova operação, qual vai ser esses novos critérios, para aí depois a gente chegar e poder oferecer aí para os produtores ou para outras empresas aí do agro.
O Vodopex vai fazer um com você nos 40 milhões aí, porque o Vodopex é nosso patrocinador.
Já fiquei fazendo cálculo aqui, né? Já que ele patrocina aqui direto, né? Agora, Luciano, a gente entrevistou o Fabrício Pezzenti no episódio 45, que é o CEO da Thrive.
Ah, sim.
A gente já conversou.
A gente tem feito algumas operações junto com eles. Inclusive... Junto com a Thrive, esse é o segundo CRA Verde. A gente fez o ano passado, foi o primeiro CRA, a gente debatizou como CRA Verde Tech, que foi, nesse primeiro CRA Verde Tech, foi em reais, foi junto com a Thrive e a Produzindo Certo, foi uma operação aí de 63 milhões de reais. E aí também a Thrive fez toda a parte de análise de crédito, a gente fez aí a securitização, e aí a Produzindo Certo fez os critérios, aí fez a checagem socioambiental e faz aí análise e acompanhamento, né? Ele faz um diagnóstico da situação da fazenda do produtor e faz aí o acompanhamento se o produtor está fazendo as adequações socioambientais de forma correta. Isso foi, e esse CRA, o ano passado, teve, inclusive, foi uma certificação pela CBI, né? A CBI é a Climate Bond Initiative, que é uma empresa lá de Londres, que desenvolveu critérios de agricultura sustentável. E aí, nesse CRA, a gente conseguiu ter a certificação da CBI, né? Certificando aí que o recurso estava indo para produtores que produziam de forma socioambiental correta. Mas o que eu acho é que esse é um mercado que vai crescer muito. Então, assim, produtores que se preocupam de plantar de forma sustentável vai conseguir acessar novos bolsos, principalmente bolsos estrangeiros, que querem investir em papéis verdes, né? Com sustentabilidade.
Ô, Renato, e agora tem uma pergunta de interesse / curiosidade, né? O CRA está liberado para qualquer operação em qualquer país do mundo? A pergunta real seria, eu consigo fazer um CRA aqui na Colômbia?
Não. Na Colômbia, não, porque o CRA é basicamente para produtores no Brasil, né? Segue as leis brasileiras aqui, né?
E aqui tem muita área. Mais ou menos o aproveitamento é uns 50%. Só que na regra, na legislação ambiental, não chega nisso, né? Então eu teria aí uns 20, 25% de reserva para te ceder para o nosso CRA.
Não, mas aqui, infelizmente, ainda não.
Mas acho que é isso aí, né, Luciano? Temos mais
isso
algumas
aí, Renato,
perguntas
para
o Renato.
Eu acho que só um ponto que eu queria complementar, acho que a gente acabou não explorando, é que o CRA ou Fiagro FDIC, que a gente tem feito, ele é uma alternativa para que as revendas cooperativas utilizem essas ferramentas para financiar e dar mais crédito para o produtor. Porque até um tempo atrás, quem financiava, né? Bom, as cooperativas via crédito rural e as revendas das próprias indústrias de insumo, que acabam dando mais, financiando, né? Ou seja, dando crédito para a revenda pagar no prazo certo. E hoje você tem aí o aumento dos preços dos insumos, até concentrações aí de, né, várias revendas se consolidando, né? E não seriamente a indústria consegue dar mais crédito, né? Ou seja, ela não, né, em termos de balanço. Né? Então, o CRA e o FIAGRO FIDIC veio justamente para complementar esse crédito para financiar a compra de insumos das indústrias. Né? Então, as indústrias de defensivo, ela já começou fazendo as operações de CRA no passado, né? E FIAGRO FIDIC, e agora as indústrias fertilizantes também estão começando, né? A gente já fez aí recente algumas também, e principalmente as indústrias fertilizantes que não têm costume de dar crédito para pagar na safra, né? Então, ainda mais a margem é menor do que uma indústria de defensivos, né? Então, o que eu quero dizer é que ferramentas como CRA e FIDIC estão sendo cada vez mais comuns, né? Tanto para indústrias de insumos, em geral, como para as próprias revendas, né? As revendas hoje também estão acessando CRA de forma direta para financiar aí a compra de insumos, e com base nisso, você financiar aí os produtores rurais.
Aí, Félix, se você não sabia, agora você está sabendo.
Não, pois é, eu já falei aqui que o Bendito Agro vai pegar, né, já falei, né, a gente vai ser a revenda agrodigital aí, vamos ser a primeira revenda, o primeiro podcast a pegar um CRA, né, já tô brincando aqui, vamos sonhar, se é pra sonhar, a gente sonha grande, é o mesmo preço, não paga imposto também.
Com certeza.
Né, Luciano? E o Paga Nós hoje, né? Eu já quero citar a Tribe, o Fabrício, né? Porque foi citada algumas vezes, né? Já falamos da Bolsa de Viena, né? Não, não é pouca coisa.
Sempre não, Paga Nós é pesado.
É, pesado. Sempre sonhei para Viena. Acho que a gente citou ali. Você citou a Singenta? Tô ficando doido. Acho que você citou assim.
Citou
a Singenta, né?
Se não citou, gosta. Pode colocar também, que a gente sempre fala deles, eles nunca pagaram.
É, nada. Eles nunca pagaram nada. Não, esses chineses aí, dono da Singenta, tá na hora. Só que eu aceito em produto. Mas é isso aí, Renato. Muito obrigado. Obrigado pela aula, obrigado aí pela transparência. A gente tá percebendo que tem muita coisa boa acontecendo. Luciano, deixo para você fazer as considerações finais e para os nossos ouvintes, até a próxima semana.
Obrigado a todos, só agradecer, né? Renato, deixar um espaço aí livre para você fazer suas considerações finais aí, agradecimentos a quem você queira, deixar sua mensagem final aí aos todos os nossos ouvintes.
Bom, obrigado aí pela oportunidade, acho que é super importante, né, divulgar a informação e para desenvolver esse mercado aqui, que começou aí, né, no agro em 2012, que já tem crescido muito e tem potencial ainda muito de crescer, né, tanto do lado, né, de acessar mais recursos como a necessidade do agronegócio como um todo aqui no Brasil, que precisam buscar aí novas fontes, além do crédito rural, né, para se desenvolver. Então, obrigado aí novamente, a gente está super à disposição aí de informações que precisarem aí para vocês e seus ouvintes.
Valeu, maravilha, Renato. Obrigado.
Um abraço.
Um abraço.
Obrigado.
A todos.
Um abraço.
Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.